Vamos para o capítulo 18 do Evangelho segundo João. Nós já estamos caminhando aqui para o final do Evangelho e podemos deduzir alguns pontos importantes deste livro, principalmente porque ele revela muitas coisas que os outros evangelhos não revelaram. Podemos afirmar com certeza que o Evangelho segundo João é o Evangelho do Espírito, não porque trate de manifestações, mas porque revela a nós a divindade da nossa própria alma. Mostra que nós somos os filhos do Deus Altíssimo e que este Pai, ele quer viver em íntima comunhão conosco. Este livro também nos fala de uma profunda instrução que fora ministrada por Jesus aos seus discípulos durante todo o tempo em que eles viveram ao lado do Senhor. Desse modo, irmãos, nós precisamos separar aqueles crentes que vêm à igreja se beneficiar das fontes de águas vivas para poder seguir com as suas lutas na vida temporal, cuidando da vida familiar, profissional, da criação dos seus filhos e dos servos e servas que vão exercer o ministério na casa do Senhor para anunciar as boas novas. Esses são verdadeiros discípulos e, como tais, ao exemplo dos próprios discípulos de Jesus, eles precisam ser devidamente instruídos. Cabe a nós, que estamos à frente da comunidade, a todo homem e mulher que exerce o ministério, que não está preocupado com a sua vida temporal, porque sabe que Deus está cuidando de todas as providências, cabe a nós, a estes homens e mulheres interessados em serem ministros do Senhor, a ter um mais profundo conhecimento de toda a Escritura. E isso não é possível a não ser que a gente se dedique, que a gente tenha um tempo para examinar os livros e para participar de forma efetiva dos estudos bíblicos, que são promovidos com a intenção de instruir, de questionar, de abrir os corações, de modo que o Espírito Santo possa fazer a grande obra de se revelar a esses que vão exercer o ministério, esses que vão ter os dons do Espírito. Neste Evangelho também o Senhor nos faz uma promessa chamada promessa do Espírito Consolador, também denominado Espírito de Verdade, porque ele falaria das coisas, daqueles ensinamentos que o Senhor disse não haver condições no seu tempo de revelar, porque os corações ainda estavam despreparados. Mas no correr do tempo, na medida em que a comunidade foi amadurecendo e as próprias almas foram amadurecendo, o Senhor concedeu o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, para ensinar coisas novas. E ele caracteriza esse Espírito de verdade dizendo que ele falaria das coisas dos céus. O Espírito Santo não trataria das coisas da terra, porque ele, como Jesus, é de cima, não é de baixo. Esta promessa precisa ser bem compreendida por nós para que não façamos confusão quanto à manifestação de espíritos que acontece com muita frequência no meio pentecostal. Embora nós não neguemos que existam os espíritos e que as almas daqueles que foram para o outro lado, elas têm um relacionamento com aqueles que ficaram desse outro lado aqui, do lado de cá, embora nós não neguemos que é possível haver uma comunicação entre os que estão do outro lado da vida com os que estão aqui, este não é o ponto mais alto da casa do Senhor. Nós falamos da manifestação do Espírito do próprio Pai, que quer nos instruir, que quer nos edificar, que quer nos regenerar, tirando a nós da situação onde o pecado dominava a nossa alma, a nossa consciência, a nossa mente, os nossos atos, para que a gente saísse dessa situação e pudesse nos tornar homens e mulheres verdadeiramente livres do pecado, da peia do pecado. O Espírito Santo, ele faz essa obra de regeneração. Não negamos, evidentemente, que exista esta relação entre os dois planos da vida, testificada pela própria Escritura Sagrada. Mas acreditamos que nós podemos e devemos trabalhar para que o nosso relacionamento seja com o Espírito Santo de Deus, conforme a divina promessa. Então, quando nós formos em nossas orações, clamarmos ao nosso Deus, vamos sempre pedir em nome de Jesus que Ele possa permitir que o Espírito Santo faça aquilo que estamos pedindo. Se o Espírito Santo vai usar os anjos, os espíritos que são agentes de Deus, que servem a Deus nos seus desígnios, isso é uma questão ligada ao próprio Pai. Mas nós clamamos ao Senhor que, pelo Espírito Santo, estas obras possam ser feitas quando nós estivermos levando até Deus os nossos clamores. Como os irmãos podem ver e perceber, nós estamos diante de um documento bastante sério e profundo, que trata de muitas coisas que normalmente na igreja os pastores não gostam de falar, porque o crente é transformado num filho de Deus e recebe dele a sua cidadania por meio de Cristo. Através deste evangelho, nós percebemos que existe uma unidade concedida por Jesus. Nós deixamos de ser carnais para passarmos a ser verdadeiramente filhos e filhas espirituais do Senhor nosso Deus. Amém? Está bem compreendido até aí? Então, é o mais importante documento do Novo Testamento, que trata das coisas espirituais, das coisas relacionadas com a casa de Jesus Cristo, o Senhor, aquele que preside o povo de Deus. No capítulo 18 do Evangelho, nós vamos agora examinar aí os momentos que antecederam a crucificação do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, não há muitas questões doutrinárias, mas alguns ensinamentos sempre podemos perceber. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus Nazareno. E disse-lhe o Senhor: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, referindo-se aos seus discípulos, para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O momento é dramático ali. Eles foram a um pequeno bosque, né, chamado Horto, onde eles costumavam orar, onde Jesus tinha por hábito reunir com os seus discípulos para instruir a respeito da doutrina que ele professava, para falar a eles acerca dos mistérios do reino de Deus. Lembremos nós que no capítulo anterior, o Senhor, ele disse que não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas que ele, a partir de então, chamaria os seus discípulos de amigos. E ele diz: porque os amigos sabem tudo aquilo que o seu Senhor faz. Então, vocês são meus amigos. Isso significa que os discípulos já estavam devidamente instruídos e revestidos do poder que o Senhor havia dado a eles. Eles estavam agora em condição de desempenhar o ministério que eles tinham pela frente. Embora, nos primeiros tempos, eles não compreendessem bem a profundidade desse ministério. Eles achavam que Jesus, em determinado momento, tendo sido preso pelos judeus e pela corte, ele iria fazer um grande sinal. Ele iria trazer fogo do céu sobre aquelas pessoas, sobre os seus inimigos. Ele iria pôr fim à escravidão a que Israel estava submetido. E o povo então adquiriria a verdadeira liberdade e iria governar sobre todos os povos da terra, segundo as promessas que haviam sido feitas no Antigo Testamento. Mas isso não aconteceu, o que levou os discípulos a ficarem desapontados. Mas Jesus já havia instruído a eles e já havia preparado aqueles corações para que eles pudessem fazer o que era a vontade de Deus. E nós não podemos fugir da vontade de Deus. É muito comum nós não compreendermos muito bem o que Deus quer de nós, o que Ele deseja da nossa vida. E parece até em determinados momentos que nós estamos perdidos, que nós estamos sozinhos, que nós estamos desamparados, mas Deus está cuidando de tudo, como ele cuidou desses discípulos que dispersaram quando perceberam que o Senhor havia se entregado e que ele ia ser julgado e morto pelos seus inimigos. Nós vemos aqui quando o Senhor, ele no versículo 6 fala que era ele, né? Ele não deixou de repetir aquela mensagem que o Moisés levou ao povo lá na antiguidade, no Egito. Moisés disse: como é que eles vão saber que eu sou a pessoa enviada para libertar o povo? E Deus disse a ele: ó, diga que eu sou, te enviou a eles. Então, Jesus aqui, ele acaba repetindo aquele mesmo provérbio, aquela mesma palavra de Deus, o que fez com que aquelas pessoas que o ouviam, elas caíram no chão no momento pelo poder que havia naquela palavra. Eu sou, quer dizer, Deus estava com o seu filho naquele momento, com toda a sua plenitude, naquele momento difícil em que o Senhor ia ser preso. Nós vemos pela reação do Pedro, que mesmo ele sendo mais velho, e aquele que mais conversava com Jesus, nós vemos que também ele pensava que as coisas seriam resolvidas materialmente, tanto que ele pega a espada para defender Jesus, e acaba ferindo esse homem chamado Malco, que era um servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: olha, guarda a tua espada. Em outras narrativas é um pouquinho diferente, né? O Senhor diz: olha, não sabeis de que espírito sois. Quer dizer, na verdade, vocês ainda não conseguem compreender a profundidade do meu ministério, que iria se desenvolver nos séculos vindouros, iria se desenvolver com a igreja fundada por Paulo, com o desenvolvimento do pensamento ligado à doutrina de Jesus, iria chegar até os nossos dias. Veja que maravilha, que é o trabalho que o Espírito Santo faz num mundo tão atrasado como é o nosso mundo terreno, como é a terra. E nós vemos, examinando a história bíblica, e mesmo examinando a situação da igreja nos nossos dias, que o Espírito Santo está guiando o seu povo, e guiando também os gentios, que são os cristãos, no dizer de Paulo, aguardando o momento para derrubar o muro que separa esses dois povos, para fazer um povo muito especial, um povo seu, que ele mesmo pastoreou e cuidou ao longo de todos esses séculos. Vamos seguir com a leitura aí no versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e amarraram as suas mãos, o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Não se sabe bem quem era esse discípulo. Suspeita-se que era o apóstolo João, que ele tinha conhecimento junto ao sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então, A porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E ele disse: não sou. Essa foi a primeira vez que Pedro negou a Jesus. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Então, é a segunda negativa do apóstolo Pedro. Jesus disse que ele seria negado 3 vezes por esse apóstolo. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Aqui a gente vê que a intenção dos judeus era matar Jesus e não julgá-lo pelos crimes que eles acusaram o Senhor. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe o Senhor: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha, eu vou parar um pouquinho aqui, irmãos, para a gente poder fazer algumas considerações a respeito do reino de Deus. Vocês sabem que existem muitas teorias relacionadas com o fim dos tempos. E maior parte dessas teorias nós encontramos a ideia de que o mundo vai ser destruído. Embora estas ideias, elas não estejam em concordância com os ensinamentos gerais das Escrituras, elas são mais aceitas nas igrejas evangélicas do que aquelas teorias que falam que o mundo vai ser preservado. Alguns teólogos utilizam dessa passagem que está aqui para dizer que Jesus vai levar a igreja para o céu, vai levar os crentes para os céus e o mundo vai acabar. Eles usam esta passagem aonde o Senhor disse: o meu reino não é desse mundo. Usam também aquela outra passagem que diz: eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar para buscá-los. Mas veja aqui como Jesus é maravilhoso, guiado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: o meu reino não é deste mundo, para dizer que aquele poder que estava sobre o mundo naquele momento era o poder das trevas, era o poder de Satanás, não era o poder de Deus. E ele segue dizendo assim: se o meu reino fosse daqui, os meus servos estariam lutando para me livrar das mãos dos judeus. Daí ele segue assim: de maneira que eu não fosse entregue, mas agora, olha esta palavra aí, mas agora o meu reino não é daqui. Quer dizer o quê? Que haveria um tempo em que o reino dele seria implantado sobre a face da terra. Está bem? Agora. Porque se fosse em outro lugar, ele não teria dito isso. Ele continuaria afirmando somente que o reino dele não era desse mundo. Ele disse: agora, nesse momento, meu reino não é daqui. E muitas são as passagens dos profetas que falam do reino de Deus que vai ser implantado no mundo. Uma nova humanidade está para ser criada por Deus a partir das cinzas dessa velha humanidade, deste grande transtorno que deve vir no mundo em face dele chegar ao seu juízo. Disse-lhe, pois, Pilatos, versículo 37: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus é o divisor de águas aqui na terra. Ele é sobre todos, porque é o Filho do Altíssimo. Ele encarnou o próprio Deus. Eu não disse que Deus encarnou em Jesus, viu? Presta bem atenção. Ele encarnou o próprio Deus através de uma íntima comunhão com o Pai. Que este Evangelho de João tão bem nos ensina, tão bem nos explica como se dá. Ele está acima de todos os outros profetas. Ele fala de um Deus que é sobre todos os deuses. É o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, aquele Pai que a tudo criou e que a tudo sustenta. O Senhor não fala, pois, de um reino que não vai ser implantado aqui na terra, mas sim do futuro dessa própria humanidade. As coisas velhas, elas vão passar e coisas novas serão estabelecidas. Ele veio para dar testemunho desta verdade. Não é uma outra doutrina que está sendo ensinada. É a única doutrina verdadeira que existe, a revelada por Cristo Jesus acerca do reino. Disse-lhe, pois, Pilatos. Vamos repetir aqui o versículo 37. Logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Por isso nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, eu estou falando daqueles que estão investidos do ministério de espalhar as boas novas. Não estou falando de pessoas que vêm se beneficiar dos bens da igreja. Esses também são filhos de Deus, mas estão num outro grau de desenvolvimento. Estão ainda aprendendo a dar os primeiros passos. Nós estamos falando daqueles homens e mulheres que anunciam as boas novas, que estão se esforçando para conhecer os mistérios revelados pelo Espírito Santo. Preste bem atenção, quando você anunciar a palavra de Deus, muitos vão fechar os ouvidos para ela. Muitos não vão querer receber a palavra de Deus. Mas aqueles que são da verdade, aquelas ovelhas, aquelas almas que estão maduras o suficiente para receber a verdade, eles aceitarão esta palavra e com toda certeza eles farão parte dessa casa do Senhor, né? Da verdadeira igreja do Senhor, que é a casa que está sobre todo este mundo, que não tem quatro paredes, que não tem uma placa lá escrito igreja tal. É a casa do Senhor que envolve o nosso coração. Nós participamos dela, os irmãos que estão longe em outras cidades também participam com alegria, porque não precisamos estar juntos para o nosso coração, nosso pensamento, estar numa mesma comunhão com Jesus, com Deus nosso Pai, pelo Espírito Santo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nesse homem crime algum. Vê que ele disse, olha, não tem por que eu mantê-lo preso. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na época da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus, que era Jesus? Então todos que estavam ali clamaram com grande voz, dizendo, este não o solte, mas liberte Barrabás, que era um malfeitor. E Barrabás foi solto no lugar de Jesus. Eles preferiram o salteador do que libertar o Senhor, a quem eles temiam como aquele que veio para mudar tudo o que eles acreditavam. Eles estavam envoltos num espírito de religiosidade. Eles tinham uma hierarquia sacerdotal, eles faziam conforme Moisés havia ordenado, eles haviam criado eles mesmos novos conceitos a respeito da prática das leis do Velho Testamento, que eram chamadas as tradições dos anciãos. Aquele mundo dos judeus estava envolvido num espírito de coisas que Jesus era totalmente contrário. Os ensinos de Jesus, eles não eram daquele tempo. Por isso, o Senhor não foi aceito pelo seu povo e foi crucificado para a redenção de todos nós. Amém? Na próxima semana, seguiremos aqui com as decisões de Pilatos e a crucificação do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdias. Amém.